A jornada de um empreendedor preto é totalmente diferente da jornada de um empreendedor não preto. A pista é a mesma, mas os obstáculos não são. O empreendedor preto já começa o negócio devendo para algum familiar, porque ele não tem acesso a crédito. A rede de relacionamentos dele é totalmente diferente da rede do pessoal da Faria Lima. A Conta Black e a Afrobusiness surgiram justamente para fortalecer a inclusão social e econômica da população preta.
A partir da constatação e indignação de que os empreendedores negros possuem mais dificuldades para colocarem seus negócios de pé, Fernanda Ribeiro cofundou duas iniciativas que buscam reverter este cenário: a rede Afrobusiness e a fintech Conta Black. Conheça essa história de inclusão social e econômica que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Minha mãe engravidou de mim aos 47 anos, usando o DIU. Eu brinco que eu queria muito nascer. Os meus pais já tinham 4 filhas quando eu vim ao mundo. A mais nova era uma adolescente de 16 anos e a mais velha, uma jovem de 20. Então, eu cresci sem crianças por perto. Nem na rua eu podia brincar, porque a nossa casa ficava numa avenida muito movimentada em São Paulo. Eu passava o dia inteiro na companhia da minha tia-avó, a Dadinha, que também vivia com a gente. O fato de eu ser uma criança sozinha me tornou uma pessoa curiosa, observadora e criativa. E até hoje eu sou assim. Eu não gostava muito dos programas de TV infantis da época. De uma maneira até arrogante, achava que eles eram bobos. Eu tinha que usar a imaginação para encontrar um espaço lúdico naquele universo tão adulto. Eu criei o meu mundinho. Para eu poder conviver com outras crianças, eu entrei na escola bem cedo. Quando cheguei ao colégio, eu já estava um pouquinho avançada em relação aos demais alunos, porque a Dadinha já tinha me ensinado muita coisa em casa. Eu fui a única das 5 filhas que estudou em escola particular. Os meus pais tiveram que fazer alguns sacrifícios para conseguir pagar as mensalidades. Eles, de fato, investiram na minha educação. No colégio, eu convivia com meninas e meninos mais ricos que eu. Mas fora de lá, eu também conheci uma realidade mais pobre do que a minha. A minha mãe sempre trabalhou em uma área da saúde ligada à assistência social. Às vezes, ela trazia para casa crianças que estavam em processo de adoção na creche. Trazia também adolescentes grávidas que foram expulsas de casa. A gente hospedava esses menores de idade por um período. A minha mãe me levava para muitas vivências que ela fazia em favelas. Quando eu chegava na escola, eu compartilhava com as minhas amiguinhas o que eu tinha visto. Desde pequena, eu fui criando esse mindset de estabelecer pontes entre as pessoas de mundos distintos. Quando chegou na época de escolher uma profissão, eu tive certeza que queria trabalhar com aviação. O meu pai se aposentou como funcionário público em um órgão do governo que faz gestão de aeroportos. Na infância, ele me levava para ver os pousos e decolagens das aeronaves. Às vezes, ele passeava comigo pelos bastidores de Congonhas, onde ele trabalhava. E aí nasce a minha paixão por aviação. Eu me formei em turismo e trabalhei em 2 companhias aéreas. O meu primeiro emprego foi na Varig, na área de fidelidade. Eu peguei o finalzinho da empresa. Quando eu vi que o negócio estava dando ruim, mudei para outra. Comecei no setor de vendas e depois passei para a área de comunicação interna. À medida que eu ia crescendo na companhia aérea, eu ia percebendo que cada vez tinha menos pessoas parecidas comigo. não havia mulheres, pretas principalmente, em cargos de liderança. Aí vinha aquele pensamento, eu preciso entregar mais. Eu me esfolava de trabalhar para fazer valer aquela oportunidade. A minha carga horária era de 16 horas por dia. Naquele ritmo, eu sabia que uma hora o corpo ia espanar. E ele espanou, num domingo à noite. Eu fui levada para o hospital com enjoo, dores, mal-estar, todos os sintomas de um infarto. Só que não era um infarto. Eu fiquei internada por dias fazendo exames. Mas mesmo na cama de hospital, meu celular não parava de tocar. Era uma época de bastante trabalho por conta de uma transição de sistemas. Eu recebi várias vezes a ligação do meu ex-chefe, questionando, e aí, quando que você volta? Era tipo assim, eu sei que você está doente, mas eu preciso da entrega. Quando saíram os resultados dos exames, os médicos disseram que eu não tinha nenhuma doença física. Como na época não se falava muito sobre burnout, eles explicaram que o meu problema era estresse. Recomendaram então que eu tirasse férias, praticasse exercício físico, me alimentasse melhor e que fizesse terapia. Aquele piripaque, junto com as cobranças do meu gestor insensível, foram um baque para mim. Ficou claro que eu era somente um número na empresa. E se eu morresse, eu seria substituída em horas. Ainda no hospital, eu decidi, eu não quero mais essa vida. Quando eu contei que eu ia pedir demissão, as pessoas ao redor me disseram, você tá louca. E realmente, para quem olha de fora, pode parecer loucura. Eu ganhava um bom salário, eu tinha o benefício de poder viajar praticamente de graça como funcionária. E além do mais, aquele emprego era a realização de um sonho de infância. Só que aquele sonho tinha se transformado num pesadelo. Eu peguei firme na terapia e antes de pedir demissão, comecei a desenhar um processo de transição de carreira. Eu juntei dinheiro e decidi que iria tirar um ano sabático. A ideia era me dedicar a novos conhecimentos, dos mais óbvios aos mais estranhos. Eu fiz curso de matemática, de jardinagem, de cerâmica, de idioma e de direitos humanos. E foi num desses cursos que eu conheci o terceiro setor e comecei a gostar desse universo. Nesse ano, eu me dediquei também para ampliar a minha rede de relacionamentos. Eu marcava cafés com pessoas aleatórias só para conhecer outras realidades. Porque às vezes a gente pode achar assim, eu sou uma pessoa preta, então eu conheço a realidade das pessoas pretas. Mas não é assim. Eu conheço a especificidade de uma mulher preta que teve acesso a uma realidade Y e que mora num lugar X. O bairro onde a pessoa reside pode mudar totalmente a percepção de mundo dela. Como desde nova eu já vivenciava cenários diferentes aos meus, eu entendia que era importante potencializar essa visão no meu dia a dia. E tentar gerar conexões entre esses mundos acabou se tornando o meu propósito de vida. Meu ano sabático acabou antes do previsto. Junto com dois sócios, o Sérgio e o Márcio, fundamos uma rede de empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais pretos. A ideia surgiu porque o Sérgio, que já era meu namorado na época, trabalhava como publicitário e precisava de um advogado. O Márcio era advogado e que também precisava de um publicitário. Eles, que são dois homens pretos, perceberam que não conheciam tantas pessoas pretas fazendo negócios entre si. Naquela época, o LinkedIn não era tão forte como é hoje. Daí eles pensaram, se a gente juntasse o nosso network? A gente criou uma rede exatamente para proporcionar oportunidades de trabalho renda e negócios para pessoas pretas. O Sérgio conhecia outros empreendedores como ele. O Márcio atuava na área tributária e tinha muitos contatos com profissionais liberais. E eu entrei com a minha bagagem corporativa. Juntos, montamos uma plataforma. Em pouco tempo, essa plataforma foi finalista de uma premiação de uma Big Tech. E por causa dessa premiação, a gente foi parar na mídia e nossa rede cresceu. Atualmente, a Afrobusiness tem mais de 9 mil empreendedores espalhados pelo Brasil inteiro. Quando um empreendedor passa por uma formação nossa, ele entra numa rede de conexão e tem um faturamento 8 vezes maior comparado com quem não fez o mesmo caminho. Nesse processo, a gente descobriu que a população preta tem demandas financeiras específicas. Por exemplo, o empreendedor preto tem o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco exatamente nas mesmas condições. O Sérgio tinha passado por essa situação muito tempo antes. Ele era dono de uma agência de publicidade que estava indo muito bem, com 30 funcionários. E ele, que sempre foi um maníaco por tecnologia, dado o momento quis mudar o parque tecnológico da agência. Mas quando ele foi ao banco, o gerente negou o empréstimo. E o Sérgio perguntou, mas por quê? Eu tenho nome limpo, eu consumo todos os produtos de vocês, a minha folha de pagamento está aqui, você sabe onde eu ganho e onde eu gasto. E não adiantou. Naquela época, o Sérgio saiu do banco e profetizou, um dia eu vou abrir um banco. A gente entendeu que aquilo era uma oportunidade de negócio e fundamos a Conta Black, com o objetivo de proporcionar inclusão e educação financeira. Hoje, eu trabalho para construir pontes e atrair investimento para empreendedores pretos. Nesse processo de transformação do futuro, é fundamental ter aliados. Quando uma pessoa não negra investe conosco, pode ajudar a gerar microcrédito para pessoas pretas. Mas é preciso ter intenção. A gente conhece cases de empreendedores brancos que receberam investimentos com uma startup só no PPT. Eles não tinham sequer o produto validado, só uma ideia de negócio e uma boa rede de relacionamento. Para o empreendedor preto, até mesmo quando ele está inserido no universo das startups, não é assim. A gente já passou por diversas conversas com fundos, onde o nosso produto já estava rodando, com o cliente utilizando a plataforma, e ainda assim, a gente ouvia questionamentos do tipo: ai, eu sinto que esse negócio não vai dar certo, que ele não vai parar de pé. Tem um problema estrutural por trás de tudo isso. As pessoas que estão do outro lado da mesa normalmente são brancas, e ali tem o viés de dar o crédito para quem é parecido com elas, como aconteceu com o Sérgio lá atrás. Existem estudos que falam sobre isso. Se a gente sair do recorte de raça e olhar o recorte de gênero, é exatamente a mesma coisa. As startups lideradas por homens recebem mais investimento quando comparadas às startups lideradas por mulheres. Desde que a Afrobusiness nasceu lá atrás, em 2015, algumas coisas mudaram. Eu vejo de uma maneira positiva as ações afirmativas. Hoje, existem fundos de investimento focados em startups lideradas por pessoas pretas. O Google tem um fundo desses aqui no Brasil. Inclusive, a Conta Black recebeu um aporte dele. Mas o empreendedor preto segue passando pelos mesmos desafios. E a gente só consegue modificar um cenário quando olha para ele com uma lente de aumento. Eu ouço muito: ah, Fernanda, o crédito que foi negado para o Sérgio lá atrás, hoje não seria. Porque a análise não passa mais pelo gerente, ela é sistêmica. Eu entendo, mas por trás do sistema ainda existem pessoas. Hoje, os grandes birôs que fazem análise de crédito olham fatores estruturais que ainda são excludentes. Um exemplo simples é que dos 9 critérios para determinar a concessão de crédito, um deles é o CEP. Então, uma pessoa que reside na Avenida Paulista vai ter muito mais oportunidades do que aquele que vive no Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Se não tiver intenção, se não tiver uma lente de aumento, as diferenças sociais vão continuar sendo reproduzidas, inclusive pela tecnologia.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.